Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalho-de-mesa.
A recompensa para esse homem é de $5,000, certo?
Judas estava contente por $4,970 a menos.
Não havia dólares naquela época.
Mas filha da puta, sim.
Mais um 15 assim, o podcast do Portal Refil Xaxá.
Agora vai, hein?
Ah, finalmente, né?
Agora a estação ficou pronta.
Puta que pariu,
rapaz,
meu.
Rapaz, a cidade já ficou pronta, já tá endividada, já tem buraco na rua.
Rapaz, o Ibanez até já sumiu.
Yeah.
E estamos aqui reunidos para falar sobre um clássico do cinema, um clássico do faroeste, um filme que está completando aniversário de 50 anos, um clássico de Sérgio Leone. Estou falando, obviamente, estou até arrepiado de Era Uma Vez no Oeste.
E toca a gaita.
Porra, guardei. Se você não assistiu ainda, corre atrás do filme, dá teu jeito, mas assista, porque é um filmaço. Agora, não é um filme pra qualquer um.
É.
É uma obra de arte, entendeu? Não vai esperando um filme assim, cheio de ação, cheio de tiroteio, não. É um filme quase contemplativo. Para enfrentar esse velho oeste caloroso e fedorento, eu sou o Brunão, estou aqui com o xerife Baconzitos.
Oi, tudo bem, como vai?
E com o Fora da Lei maravilhoso, Xaxá.
Tinham três capas, dentro das capas tinham três homens, dentro dos homens tinham três balas.
Eita!
Esse é o Xaxá,
esse fera aí, meu.
Essa citação é foda, velho.
É montado no cavalo e com o nosso revólver no coldre que a gente vai cavalgando ouvindo a trilha de Ennio Morricone aqui.
Ai, papai.
Ai, ô Silver.
Assim, problema do refil.
Era Uma Vez no Oeste, 1968, Xaxá, como é o nome do filme em inglês?
Once Upon a Time in the West.
Olha aí, quase um miote.
Quase um miotês.
Once Upon a Time in the West, dirigido por Sérgio Leone e Xaxá. Quem é Sérgio Leone?
É o mestre, né? Vamos dizer que ele é o mestre do espaguete, porque o Leone é um dos diretores mais geniosos, digamos assim, né? Falando de western, ele sabia o que estava fazendo. Desde do estilo de filmagem, né? Se você pega aquela filmagem de... Fala que é 2:35 por 1, né? Que é a tela cheia. Que é pra justamente pegar a paisagem do Velho Oeste.
Super panorama.
Exatamente. E quando ele dá aqueles closes, né, específicos de filme de faroeste, né? Que nos olhos.
Super close, né?
Ele tem um preciosismo estético muito apurado.
É, o Sérgio Leone era um diretor italiano. Trabalhou muito tempo no cinema italiano, lá na Cinecittà. E é responsável por pequenas, ó, assim, coisas pequenas do
bobagens.
Cinema. Bobagem. Só bobagem.
Nunca fez nada na vida de bom.
Nunca fez nada de bom na vida, só fez. Como diretor, ele tem 8 filmes. Só que desses 8 filmes, eu vou citar apenas 5. E aí, você me disse se você já ouviu pelo menos falar de algum deles. Por um punhado de dólares.
Uhum.
Por uns dólares a mais.
Uhum.
Três homens em conflito.
Uhum.
Era uma vez no Oeste.
Sim.
Era uma vez na América.
Aham.
Uhum. Isso que eu não falei de Quando Explode a Vingança. Não falei do Colosso de Rhodes e não falei de The King of Ads.
The Good, The Bad and The Ugly. Põe a trilha disso aí, Brunão.
Três Homens em Conflito, a gente já fez um Jurassic Cast lá em 2011, eu acho, ou 2012.
Puta que pariu, velho.
Três Homens em Conflito, excelente filme, com o Clint Eastwood, o Lee Van Cleef e o Eli Wallach.
E o Michael J. Fox.
Opa.
Esse é outro.
Fox, John
Esse
Doc
é outro.
Brown. Esse é outro. Mas ele é o mestre desse que ficou conhecido como o Spaghetti Western. Nos anos 50, o gênero Western foi o que dominou as salas de cinema norte-americanas.
Uhum.
Era como o filme de super-herói hoje em dia.
Era o Marvel vs DC.
Exatamente. Era o que havia, era o filme de faroeste.
Uhum.
Era os filmes de ação eram de faroeste, os filmes de aventura eram de faroeste, de drama eram de faroeste. E quem fazia os filmes nos Estados Unidos era o John Ford, eram esses caras assim, que faziam um bom trabalho, mas, digamos assim, era muito inocente.
Muito americanizado?
Acho que inocente é a melhor palavra mesmo, porque...
Era filminho com final feliz, demais.
Não só
o
final feliz.
Que não tinha tapa na cara das mulheres.
Ele não era realista.
Tiro, não morria gente, não voava...
O que morria era índio.
Só morria índio.
E mexicano.
E mexicano.
Eram os vilões, não é?
Eram os vilões.
Sempre foram, até hoje,
os mexicanos, Trump que o diga. E... só morria mexicano e índio. E quem matava era o John Wayne, basicamente.
E não tinha chinês.
O chinês também, se aparecesse, aparecia, morria também.
Aparecia um ou outro pra morrer.
É.
O que mais tinha naquela época nos Estados Unidos eram os chineses construindo os trilhos do trem.
E chegou pra mudar a cara do faroeste esse cara chamado Sergio Leone, que era um italiano, que fazia os filmes de faroeste lá na Itália.
Porque o terreno já era perfeito.
Parecia pra caralho.
Era mais barato.
Tava todo mundo imundo.
As mulheres eram gostosas.
Não sei como era no Velho Oeste, mas enfim.
Pelo menos no cinema.
Vendia, né? Cinema, vendia ingresso.
E aí, em 1964, ele lançou um filme chamado Por um Punhado de Dólares, em quem era o astro deste filme, Clint Eastwood, que já estava meio velho nessa época já. Ele já devia ter seus 30 e poucos anos já, ou quase 40.
E ele era da época que não se usava protetor solar, né? Passava óleo de cozinha na cara e ia fritar no sol pra ficar bronzeado.
Pois é.
Então o bicho já era... enrugado, feito um índio velho.
E aí o filme, cara, fez um mega sucesso, porque era um filme bem realista. Ele mostrava um Velho Oeste sujo, bruto, homens maus, que não necessariamente precisavam ser mexicanos ou índios.
Uhum.
Você tinha os bandidos, e na verdade ele retratava praticamente todo mundo como bandido. Era todo mundo fora da lei.
É, exatamente.
Ele não contava a história do xerife, porque os filmes bonzinhos dos norte, dos Estados Unidos...
Era o cara que era
o xerife
caçando,
era o protagonista.
Bandidos,
pois é. E aqui
ou...
não.
Caçador de recompensa, né?
Aqui, a maioria dos filmes era o caçador de recompensa.
Sim.
Ele era o caçador de recompensa, ele era o...
Que a polícia não funcionava.
O então homem sem
os...
nome.
E...
ele fazia o homem sem nome.
O homem da capa preta.
Não, isso é outra coisa com isso. E aí você teve, depois, em 65, Por Uns Dólares a Mais, e Três Homens em Conflito, que fechou a trilogia dos dólares, que é chamada, né? Três Homens em Conflito, que é o The Good, The Bad and The Ugly, que é um maior clássico, eu acho, de faroeste. Todos esses têm a trilha maravilhosa de Ennio Morricone também. Era uma parceria entre ele...
Foda!
E o Sergio Leone.
Foda! É tipo John Williams e Spielberg.
Exato. We'll be right back. 1968, ele dirigiu C'era una volta in West. Esse é o nome original.
Uhum.
Era uma vez no Oeste. Quem que tá no elenco?
Charles Bronson.
Charles Bronson.
Como o mocinho.
Mocinho.
Mexicano.
Uhum.
Mocinho.
Olha isso, já tá quebrando paradigmas aí.
Já quebra um paradigma. E ele não é o mocinho.
Ele é mais um anti-herói,
ele,
né?
É um anti-herói, ele isso. É um bandido.
Isso.
Né, que está buscando o quê, Xaxá?
A palavra não é muito bem justiça, é vingança.
Vingança!
É.
No Velho Oeste não existia justiça,
é,
gente.
Vingança.
Não, existe justiça existia... com as próprias mãos.
Exato.
Exato, exatamente.
Ele está indo vingança. Lavar a dívida que ele, o povo tem com ele.
Exatamente.
Você está me devendo. Você vai me pagar em bala ou em sangue?
É isso mesmo. E o nome do personagem dele, Xaxá?
Harmônica.
Harmônica.
É a gaitinha.
Ou o gaita.
O legal é que não foi ele que deu esse nome, né? Foi o Cheyenne que deu esse nome pra ele.
É.
Foi o Cheyenne, porque ele não tem nome.
É,
ele é outro
nome.
A man with no name.
Ele é outro homem sem nome, né? Só que nesse caso, como ele toca a gaitinha, porque ele tem a porra da gaita pendurada no pescoço.
E agora vocês sabem a minha inspiração do meu personagem da RPG. Porque no começo eu até tocava uma gaitinha lá, aí depois eu parei com a gaita. Mas o chapéu eu fiquei, hein?
É isso aí.
É porque ele foi tomar banho.
O Xaxá é o harmônica. No nosso grupo do RPG. Mas o lance do Charles Bronson é o seguinte. Ele não tem cara de mocinho, começa por aí, né? Porque tinha que ter uma cara de mocinho. Você vê o Clint Eastwood, ele tem cara de bonzinho. Apesar de hoje estar com a cara esmagada, mas na época ele tinha cara de bonzinho.
Cara de mocinho.
O Charles Bronson não tem cara de bonzinho nenhum, velho.
Ele tem cara de atravessar a rua, que ou ele vai te assaltar ou ele vai te matar.
Ele tem cara de tranca-rua, né?
Ele
atravessa a rua.
Quando ele encontra a Cláudia Cardinale lá, parece que vai morrer a mulher.
Parece que ele vai matar ela.
É.
O Charles Bronson nasceu em 1921, morreu em 2003, aos 81 anos. Ou seja, quando ele fez esse filme já tava velho pra caralho. E ele é responsável por algumas pérolas do cinema também, né, o Xaxá? Charles Bronson tem 163 filmes.
Nossa.
Entre eles...
O que ele fez de filme de tira?
Fez bastante faroeste, fez filme de terror. Antes de começar como Charles Bronson, ele botar o nome dele era Charles Butinsky. Então, no Desejo de Matar, ele é...
1, 2, 3, 4 e 5.
Conhecidíssimo pelo Desejo de Matar, né? Por causa do bigodão dele também. Ele está no Sete Homens e um Destino.
Isso.
Ele faz o Bernardo. Lembra dele, Xaxá?
Lembro. A gente falou dele, não?
Falamos dele.
No programa.
Ele está em Os 12 Condenados.
Olha aí.
De 67.
Ele tá em Tino.
Ele está em Assassino a Preço Fixo, que ele é o The Mechanic. E em 74 é a vez que ele estreia o Desejo de Matar, fazendo pela primeira vez o personagem clássico Paul Kersey.
Cara, 74,
e aí,
né,
ele começa a fazer um monte de filme de policial, cara.
É, aí ele começa nos policiais e ele vai de policial. E eu acho
E aí, assim, é um ano policial, outro ano faroeste. Um ano policial, outro ano faroeste.
Não, e eu acho que ele foi um dos caras que começou com essa onda de filme policial, que terminou o faroeste e virou policial.
Sim, verdade, porque nos anos 80, o que valia era policial, o faroeste morreu. O
faroeste morreu e virou filme 80. Policial, era os caras, era, porra, Miami Vice, era
o Tira
da Pesada.
Ele era o Tira.
Então, ele começou com esse negócio, aí tinha o Desejo de Matar. Depois disso, veio o Duro de Matar com Bruce Willis.
É, mas não... Aí é outro esquema.
Não, mas é um policial.
Sim.
É um policial.
É, exato.
Exatamente. Aí tem o outro, quem é? É o Beverly Hills Cop.
Tira da Pesada.
E aí, entre ele e o resto, tava o filme dos Brucutu.
No elenco também temos Jason Robards, como Cheyenne.
Muito bom,
cara,
velho.
Que personagem fantástico,
que
é o Cheyenne.
Que personagem foda, né, cara?
E o Jason Robards, eu me lembro que a gente fez, no Jurassic Cast ainda, um filme que tinha ele e eu não lembrei que ele tava no Era Uma Vez no Oeste, cara. Porque senão eu tinha falado dele. Ele está no The Day After, aquele filme que fizeram nos anos 80 pra promover o...
O Inverno Nuclear?
Não era pra promover o Inverno Nuclear, era pra promover o Star Wars, pro Reagan poder ganhar dinheiro pra fazer o projeto.
Sim.
Star Wars. Mas é sobre o Inverno Nuclear, exatamente. E é um filme pra televisão e tal, tem até um programa que a gente fez, ficou bem legal, depois vocês escutam aí, tá no link e no post.
Cara, o Cheyenne, ele começa apresentado como se fosse o vilão do filme, não é? Um dos vilões.
Sim, porque ele aparece e ele tá correntado, né?
Sim, mas o bacana é que durante o filme, não é? Ele muda de lado, Uhum. Mas tem um motivo muito bom pra isso acontecer. Porque ele tá sendo injustiçado também. Então ele é uma das vítimas do Frank.
É, o Cheyenne, ele é um líder de gangue, entre aspas, isso. Da gangue da galera lá do sobretudo,
capa preta lá, capa...
Sobretudo amarelo, não é um negócio assim? E... ele tá sendo acusado de ter feito um assassinato, que é o assassinato que começa o filme.
Sim.
E ele vai fazer justiça com as próprias mãos.
Ele tem um senso de justiça próprio, digamos assim, né?
É, um cara que tá se fudendo no Oeste, não tem trabalho, ele tá indo fazer os corre dele, isso. Digamos. Então, ele tem assim, a gangue dele lá.
Ele tem a oportunidade de ser o mauzão, mas ele não, né? Ele, tipo assim, quando ele encontra a personagem da Jill, tinha toda a oportunidade ali de pegar a mulher, bater na mulher, matar a mulher, fazer mil coisas com a mulher. Mas ele vai conhecendo ela, percebe a personalidade dela, aí já cria um certo respeito. E é a mesma coisa com a Harmônica. Desde o começo, a Harmônica enchendo o saco dele, ele podia enfiar a bala na Harmônica, mas só que ele não. Esse cara aí é diferente.
Esse cara aí, ele não tá aqui pra fazer putaria, não. Esse cara aqui tem um motivo. Esse cara tem um propósito. O propósito dele pode me ajudar. Então vamos deixar ele... eu mato ele depois.
Ainda no elenco temos como Frank, isso. Como vilão do filme.
Maravilhosamente.
Ninguém mais, ninguém menos do que Henry Fonda, pai da Jane Fonda.
Que isso. Nesse filme ele tá, quer dizer, ele tá muito parecido com a filha. Tem horas que você olha assim e fala assim, a cara da filha ali, velho, em cena.
Aí eu já não consigo ver, mas tudo bem, eu te respeito.
É genética, né, velho? Os olhos assim, muito igual.
Quem era Henry Fonda? Henry Fonda fez, porra, filme pra caralho.
Ele era o galã de tudo. Ou era o cara que isso. Aparecia no cinema e as mulheres falavam assim, ai, o mocinho. Aí a primeira cena do desgraça desse filme, o que que é? Botou o galã pra fazer o quê? Matar uma família inteira.
O bacana é que a cena de introdução desse personagem, o Leone faz todo um mistério pra revelar o vilão. Então ele começa mostrando a silhueta do líder e dos três capangas. E aí ele vai se aproximando da criança. Aí daqui a pouco mostra as costas do Henry Fonda. E aí o Leone vai aproximando a câmera e congela. Pra dar o tempo da música dar aquele, né? Aquela nota mais alta, né?
Subida dramática.
Aí dá aquela subida dramática e ele vira pra mostrar o rosto do Henry Fonda. Porque até então, ele faz, igual o Zito falou, ele era o galã, fazia o mocinho e era o primeiro grande vilão que ele tava interpretando.
Exatamente.
Né?
A ideia do Leone era chocar o público.
Isso.
E o que acontece? O Henry Fonda originalmente recusou o papel.
Olha isso, eu não sabia.
O diretor foi pros Estados Unidos, encontrou com o Fonda. O Fonda virou e falou: mas por que você tá me procurando pra fazer esse filme? E aí o Leone virou e falou o quê? Imagina isso, a câmera mostra um atirador da cintura para baixo, puxando sua arma e atirando numa criança correndo. A câmera se move até o rosto do atirador e é Henry Fonda. E aí nessa hora o Henry Fonda falou, beleza, é o que eu tô procurando. Porque ele tava cansado de fazer papel de bonzinho.
É isso aí.
Queria variar. Só que ele não aceitou de imediato. Ele ligou para um amigo dele. Ligou pro Eli Wallach, que tinha acabado de fazer O Bom, o Mal e o Feio, Três Homens em Conflito com o Sérgio Leone.
Ah, sim, lógico.
O Eli Wallach falou pra ele, olha, você tem que fazer esse filme, cara. Vai ser o melhor momento da sua vida.
Deve ter falado assim, ó, meu irmão, vai pra lá que é Itália, você é famoso pra caralho lá, vai chover buceta na tua horta.
Não, e tem nem a foi cena só com isso. A Cláudia.
Não, vai chover buceta na tua horta, tu vai comer tudo quanto é mulher, vai ter piranha, vai ter um monte de coisa, vai lá, vai ganhar dinheiro, vai ser foda. Porque, velho, é road trip pra essa galera aí. É tipo banda sair em... principalmente nos anos 60. Cocaína, piranha e...
LSD,
Biconzitos. Tudo, velho.
Esse é o Biconzitos. O Biconzitos...
Ele
tá
sempre puxa
vibe.
A pauta pra esse lado,
é,
né?
Tá não é, vibe... porque alguém tem que fazer esse papel de falar assim, ó, foi pra putaria. Como o Plínio não tá aqui e o Miotti não estão aqui...
O Arthur também não.
O Arthur também não.
O Henry Fonda se preparou pro seu papel como vilão Frank ao chegar na Itália com um par de lentes de contato de cor marrom e um bigode. Só que o Sérgio Leone viu e falou, não, pode tirar essa merda aí. O Leone tinha planejado um close-up de entrada no Frank e queria... Isso. Que a plateia reconhecesse ele de imediato.
Isso.
E pra isso ele precisava dos olhos azuis dele. E ele tá sem bigode, né? Então mandou ele tirar e ele... Tá, tá bom.
Tudo mas bem. Ele também tá pintado de marrom, né?
Ele tá caprichado.
Quem
no...
Quem não tá, né?
No Trump, né?
Ele tá aqui... Não, no Trump não. Eles pegaram, rolaram o cara na lama e falou, vai, agora filma.
Mas esse é o lance do Spaghetti Western, sabe? É mostrar como sujo. Era a realidade, é ser sujo.
Não, além de bronzeado pra caralho, o cara tá sujo.
Mas imagina, Bicunzitos, você morar no Velho Oeste e não ser bronzeado, você já tá errado, cara.
Não, já tá errado, mas...
Porque irmão, você não neguinho... pode ser um fora da lei andando a cavalo, mudando de cidade pra cidade sem ter um lugar fixo.
É, 4 dias a cavalo pra ir daqui pra lá.
Mano.
Dá não, já
não
é.
Dá, cara. Não dá. Se você é branquelo, você tem que ser o cara que vai trabalhar no correio.
É,
você tem
que ser o cara do que... telégrafo.
Isso, telégrafo. O cara lá da estação,
o cara
velhinho.
Da estação. Uhum. Você vai ser o cara que trabalha dentro do banco. Você vai ser o médico da cidade, entendeu? Agora, se você tá na rua montando no cavalo, meu irmão...
Tu pega sol.
Tu é marrom, cara. Esse filme, ao contrário da trilogia dos Dollars, que foram filmados todos na Espanha, Sergio Leone viajou para os Estados Unidos para filmar algumas cenas no icônico Monument Valley, que era um dos locais favoritos do John Ford, e acabou tornando o Era Uma Vez no Oeste o primeiro Spaghetti Western a ser filmado nos Estados Unidos.
Olha aí.
Tá vendo?
Uma coisa bacana disso aí, ó, que o Leone, ele pegava vários atores de vários países, né? Então, o ator, se ele não soubesse falar inglês, ele podia falar no próprio idioma.
Ele dublava por cima.
Sim, porque aí na pós-produção, o Leone, ele colocava uma dublagem por cima e às vezes ele até alterava o diálogo.
O Sérgio Leone, depois de completar a trilogia dos Dólares, ele não queria fazer outro western. E aí ele começou a trabalhar no roteiro do Once Upon a Time in America, que acabou saindo só em 84. No entanto, a trilogia dos Dólares fez um enorme sucesso em 1967 nos Estados Unidos com o Três Homens em Conflito. E aí o Leone, que sempre quis produzir filmes nos Estados Unidos, começou a vender a ideia lá do Once Upon a Time in America, mas os estúdios falaram, não, você tem que fazer outro western, cara. Tu sabe fazer o western teu tá no pico da montanha aí de ganhar dinheiro, velho, me dá um outro western aí. E aí ele acabou decidindo fazer uma outra trilogia que terminasse com Once Upon a Time in America, que é o Once Upon a Time in West, Duck You Sucker, Once Upon a Time in America. Co-roteirista do filme é quem? Bernardo Bertolucci, um dos primeiros trabalhos dele.
Caralho.
E ele disse no DVD que quando sugeriu ao Sérgio Leone que o personagem central do filme fosse uma mulher, o Leone hesitou. Leone começou a falar sobre esse assunto sugerindo que a foto introdutória da personagem Jill seria debaixo da plataforma do trem para que a câmera pudesse ver sob o vestido da Jill. E aí aparecer que ela não estava usando roupa de baixo, ia mostrar a buceta dela.
Caralho, velho! Nego aloprando assim já.
É, a Cláudia Cardinale, que já a gente vai falar dela, que é quem interpretou a Jill, disse que nunca foi informada dessa ideia e disse que provavelmente não teria concordado em participar do filme se fosse necessário fazer essa cena. Sugerindo que Leone, misericordiosamente, desistiu da ideia no processo da composição. Acho que ele viu e falou, pô, vai ficar meio escroto. É porque o que ele queria mostrar? Pensa. Ele queria mostrar, já na primeira cena,
que aquela
mulher era uma prostituta.
Sim.
Estava acostumada a trabalhar sem calcinha. Era isso que ele queria mostrar. Ele não queria só mostrar a buceta da mulher.
Eu não sei não, mas
ele queria mostrar isso também. Ele queria mostrar isso também.
Olha ali o pastel de pelo.
Afinal de contas, é italiano. Mas o lance principal dele era isso. Assim, era já, obviamente, chocar, porque ele fazia isso, ele gostava de fazer isso. Obviamente, botar a câmera numa situação inimaginável.
Colocar a câmera onde ela não
Não deveria
caixa,
estar, exatamente. E, ao mostrar que a mulher está sem calcinha, acrescentar já o papel dela.
Isso.
Te informando, olha, essa mulher não usa calcinha por uma razão.
É, ela não é a princesa que estão vendendo aí.
Exatamente. Olha que foda, cara.
É.
Acho que se fosse feito hoje Tarantino, ele ia mostrar. Tarantino ia mostrar.
Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo.
Mas você pode enviar para Portal Review. portalreview@gmail.com.
Vamos falar de Cláudia Cardinale.
Era pra ser, no lugar dela, a Sofia Loren, né?
Isso. Pois é, só que
graças a Deus que não foi.
Pois é, porque o mundo ia explodir se fosse. O mundo ia acabar nesse dia.
Ia. Terceira Guerra Mundial ia começar
ali.
Ia
começar ali, cara.
É, não, não pode
porque
botar.
Porque se a Cláudia Cardinale, que já era sinistríssima, mega símbolo sexual e sexy, já acontece o que acontece no filme, a gente já fica louco?
Sim.
Você imagina a Sofia Loren.
Oxi.
O lance é que o Carlo Ponti, que era o marido da Sofia Loren na época, ele até ia dar uma grana alta se ela tivesse aparecido no filme. Só que o Leone falou que não ia escalar ela porque ele temia que ela tentasse ganhar muito domínio e influência sobre como o filme foi feito, dada sua famosa personalidade teimosa e temperamental. E aí ele escalou a Cláudia Cardinale, que era uma amiga pessoal dele, e ele convenceu ela a interpretar a Gil sem mostrar pra ela o roteiro. Talvez porque no roteiro tivesse a cena
da periquita.
Depois ele mudou, né?
É mulher de família, não pode fazer isso, essas coisas.
Cláudia Cardinale é uma atriz italiana famosíssima. Tá em filmes fantásticos como 8,5 do Fellini. Lindíssima no 8,5
do
Fellini.
Ela tá em Pantera Cor-de-Rosa,
ela tá no Pantera Cor-de-Rosa original. Está trabalhando até hoje, Baconzitos.
Maravilhosa.
Olha aí.
Fez filme pra caramba também. E ela fez muito Femme Fatale, né?
Isso.
O Pantera Cor-de-Rosa, ela faz a princesa. E o filme é de 63, mesmo ano de 8,5 do Fellini. 8,5 é ótimo. Rocco e Seus Irmãos, ela também tá.
É, e nesse filme, ela é uma personagem fortíssima, né?
Uma mulher fortíssima. Pra mim, ela tem a melhor frase do filme. Que ela dá um esporro no cara, né?
No Cheyenne.
Porque o Cheyenne vira pra ela e fala assim, Gil, você sabe, né? Você lembra minha mãe. Ela era a maior prostituta da Alameda, a melhor mulher que já viveu. Quem quer que meu pai fosse, por uma hora ou por um mês, ele deve ter sido um homem feliz.
Isso.
E aí, nessa hora, ela perde as estribeiras lá e fala assim, se você quiser, você pode me colocar na mesa, se divertir, até chamar seus homens. Nenhuma mulher morreu disso. Quando você terminar, tudo que eu preciso será uma banheira de água fervente e eu serei exatamente o que eu era antes, com apenas mais uma memória imunda.
É.
Puta que pariu, velho. E qual é a história do filme, Xaxá?
Uma família tragicamente assassinada.
Isso.
Por bandidos do Velho Oeste.
Exato. Por um motivo que a gente não sabe qual é. Isso.
Só sabemos que a futura esposa, né? Que é como começa, né?
Chega um pouco depois.
Vai chegar naquele dia pra casar com um cara e fazer parte daquela família, né?
Isso.
Ela chega depois da tragédia, não sabe o que aconteceu, a cidade toda tá em choque e ela se encontra naquela situação.
Ao mesmo tempo, chega um misterioso desconhecido na cidade que acaba tomando as dores e vai proteger a mulher.
E não sabemos por que também.
Isso, essa é a sinopse geral do filme.
Bem genérica, né?
Bem genérica. É. Exatamente, é. Um homem misterioso com a gaita se une a um notório bandido pra proteger uma bela viúva de um assassino implacável.
Não dá pra entender nada nesse sinopse.
Que trabalha pra ferrovia.
Pronto, é isso.
É isso.
Ela ia casar com um cara que tinha uma casa.
Isso.
Que estava
no... Tinha uma fazenda. É. Numa terra que não dava muita coisa. E que, teoricamente, era um negócio que não dava muito certo. E o cara tava sem grana.
Tava construindo umas coisas que ninguém sabe o que era também.
Não tava. No começo do filme, ninguém sabe o que tá acontecendo. O cara tava meio sem grana e falando que quando ele casasse, ia todo mundo ficar rico. Todo mundo ia enricar. Isso. É quando chega a mulher, ninguém descobre que a mulher é pobre também. Como é que o cara vai enricar casando com a mulher que é pobre, que na verdade é a prostituta que ele conheceu lá na Casa do Chapéu?
Exatamente. E a mulher achando que ia ficar rica e viu que era pobre também.
Exatamente.
Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre.
É assim, não dá. Já cansei disso.
Só que ao mesmo tempo, na cidade, chega um cara misterioso com a gaita. E ele chega e já é atacado.
Essa primeira cena é sensacional.
Essa, a cena inicial do filme é uma... Eu não sei,
é
cara.
É uma aula de cinema.
É mais do que isso.
De direção.
É mais do que isso,
Xaxá. É uma poesia.
É poesia e imagem, eu acho.
É, porque ali...
é uma pintura, cara.
Isso.
É uma pintura.
O que acontece? Chega o trem.
Não chega o trem.
É não.
Abre antes a porta.
São 15 minutos pra chegar o trem, Beconzitos.
Exatamente.
A preparação de chegar o trem
já é terrível.
Um negócio.
Os caras invadem.
Vamos começar.
Chega três caras. A estação de trem.
Isso.
É a coisa mais tosca do planeta. É mais tosca que barraco de invasão.
Que era o normal. O normal era aquilo.
Que era um pedaço de madeira no chão pra dizer que aqui é a estação.
Exato.
Um barraco com um cara dentro vendendo ingresso.
Uma caixa d'água.
Pra encher o trem.
Exatamente.
E vambora.
E é isso. E o telégrafo.
E coitado do telégrafo.
E aí chegam três marmanjos.
Três mau elemento.
Isso.
De sobretudo. Todo mundo que usa sobretudo é mau elemento.
E não, que é isso, Bico?
Eu tenho um. Normalmente, nos Velho Oeste, todos os caras com sobretudo são os mau elementos, porque tá carregando um rifle ali embaixo. Eles chegam espancando todo mundo, entrando onde não pode entrar.
Não, meu Biconzinho, não é assim. Você fala desse jeito, parece que é uma cena de ação.
É.
Ah, não, eles chegam...
Não é, eles chegam...
Andando.
Isso, andando, estaciona o cavalo.
Para o cavalo, põe no cavalo pra tomar água.
Aí o cara recebe os caras e fala, e aí, vocês vão querer um ingresso do trem?
É $7.
E os caras não falam nada.
Aí eles só vão entrando, abre a porta sem nem falar nada, porque também a porta ali, se ele dá uma empurradinha, cai, né?
Sim,
ele entra.
Eles tomam conta da estação e o coitado do
veinho.
Do veinho lá, o servente da
tentando
estação.
Tentando entender como é que, o que, que ele vai falar pra não morrer.
É.
Não, vocês podem entrar aqui atrás, aí fica mais fácil, né? Aqui na sombra e tal, tá de boa. Então, só faltou e falou assim, então, diplomatas.
Engenheiros.
Engenheiros, o que, que vamos fazer aqui e tal? Mas aí... Ele chega, não, e tal, e piriri, pororó, e os caras, um senta num canto, o outro senta no outro canto, o outro fica namorando o mosquito.
Essa cena do mosquito.
Essa cena do mosquito é legal, tem uma curiosidade maneira.
Tem, ou o cara senta ali pra tentar dar o cochilo, porque o trem era pra chegar às 3, ele não sabe qual que é a hora que tá valendo, e o escambau chegou mais cedo e espera o cara chegar.
Aquilo é pra mostrar que o cara tá imundo mesmo.
Não, não só tá imundo, velho. O cara tá ali cansado, porque deve ter vindo lá da casa do caralho, naquele lombo daquele cavalo.
Sim,
sentou ali.
Dias viajando.
E tuf, e veio ali só pra quê? Pra receber alguém que tá chegando do trem.
Sim, e ele não tá ali pra receber bem essa pessoa. Tá ali pra matar.
Até o momento a gente não sabe.
Não,
se
a gente
tá
não
recebendo.
sabe, porque os caras tão mal encarados desde o começo, Bicuzito.
É, coitado do veinho, né?
O veinho não consegue... Cara, ó, você tá num lugar, as pessoas entram, tomam o seu espaço de trabalho, não te dão nem bom dia, coisa boa não vão fazer, velho.
Não, depende.
No Velho Oeste, Bicuzito?
Aí no Velho Oeste,
ah,
aí já
velho,
é outro
que você tá vendo que filme, cara?
Mas não, de repente o pessoal só tá cansado, quer esticar as pernas.
Não, tem nada de cansado. Eles estão lá é pra fuder com quem vai chegar, é isso.
É, a treta chegou e se instalou.
O lance da cena do cara da mosca. Passaram melado na barba dele e jogaram as moscas na cara dele assim pra ver se a mosca ia grudar. E uma delas foi lá e ficou. Passeando.
Lambendo, fazendo chacapo.
E fazendo careta, safrano.
Ele fica... E eu fiquei pensando, cara, passa a mão, velho.
Era tão preguiçoso o cara, né?
O cara tá tão cansado. Tá tão quente naquela porra, velho. Velho Oeste é que nem o europeu que vem passar férias no Rio de Janeiro ou no Nordeste. Que o bicho sai do avião e fala assim, credo.
Tocantins.
Não.
Imperatriz do Maranhão.
Imperatriz do Maranhão.
Os gringos que vão pra Manaus, querer ver os índios, chega lá, desce do avião e fala assim, fudeu. Imagina. Esses caras, de terno e gravata, por que que esses cornos com insistir nessa roupa. Imagina o futum desses caras. É. 3, 4 dias no lombo de um cavalo, que já é um negócio que cheira bem.
Esse aqui é o lance.
Todo mundo suando junto e se esfregando um no
a
outro.
A mosca, ela é botada nesse filme pra isso. Pra você sacar que esses caras não vieram do hotel. Os caras vieram de longe nessa missão, já estão há 4 dias cavalgando pra chegar ali. Estão imundos. O cara deve ter caído com a cara no cocô do cavalo.
Ele só toma banho quando ele vai pra igreja ou quando ele vai trepar. É por isso que toda a estalagem que tem as piranhas tem o lugar pra tomar banho.
Rapaz, aquele ele só toma banho quando chove. E olha lá.
É, velho. Essa galera aí não é que nem hoje em dia aqui, não, velho. Que toma banho todo dia.
Aí o trem chega.
Não, peraí, antes a gente tem que falar de alguma outra coisa.
Ah, sim, tem o cara que tá com a goteira na cabeça, velho. Puta que pariu, que cena foda
então,
também. Então,
é o espertalhão.
Essa cena é o seguinte, o Sérgio Leone começou a fazer a cena e aí o cara foi lá pra debaixo do tanque da água e a água começou a pingar. E aí na hora que pingava, o cara recuou naturalmente. E aí o Sérgio Leone parou de filmar, ele ia falar pra ele sair de lá, só que ele falou, não, vamos fazer o seguinte, fica e eu quero que você fique imóvel.
Deixa a água cair
Deixa
na cabeça.
Deixa a água pingar e você não pode se afetar com essa água.
Essa água não é nada.
Essa água não é nada. Você tá numa missão aqui, você tá esperando o cara chegar e você vai ficar imóvel. E aí, o seguinte, quando der umas 40 gotejadas aí, você pega a água e você bebe.
Porque o chapéu, ele é feito de pelo de bicho, escovado, ele fica impermeável e a água vai...
A água acumula.
Acumulando ali.
Pois é.
Nas dobrinhas.
E aí o cara
e na
fica cola, lá.
Aquele calor ali, velho, aguinha. Era
e é
tudo
massa,
que tu quer,
a cena
dá
é um muito sorrisinho boa, ainda. A cena é muito boa,
é...
cara. Porque você entende, o cara não vai sair dali, velho. Tá água pingando na cabeça dele.
E ele tá ali,
e ele
foda-se.
Tá, foda-se. Eu tô numa missão aqui.
Eu tô
aqui.
Pronto pra levar uma bala.
Exato.
A água não é nada.
Exato. Isso tudo é construção de personagem, cara. Sem
Sim,
falar porra
com
nenhuma.
Certeza.
É isso que eu acho foda nesse filme.
E sem nem trilha.
Ia ter trilha do Ennio Morricone.
Uhum.
O Sérgio Leone tinha encomendado uma trilha pra essa cena de abertura. Ele queria uma trilha e tal. Na hora, a decisão foi tomada pra tirar a música da sequência da estação de trem e ficar o som do ambiente. Aí você tem o vento, o moinho rangendo,
a
os
mosca,
passos, né? A mosca. Tudo isso ajudou a compor também a trilha, porque isso faz parte do clima de tensão de... Não vou botar nenhuma música tensa aqui, cara. É como se, tipo, o clima tá tão tenso que até a música parou de tocar, velho.
E o espectador fica angustiado, né?
É.
Fica, porque ele fica esperando, não sabe o que vai acontecer.
A orquestra passou, velho.
É,
a orquestra parou, velho.
Exato. É tipo o bandido entrar no salão e a banda parar de tocar, velho, porque chegou o bandido, entendeu? E aí, qual era o lance? Era fazer isso até a hora em que o harmônica chegasse.
Sim.
Porque o trem chega, ninguém desce do trem, eles olham, não veio, vamos embora.
Perdeu o trem.
Se viram pra ir embora. Na hora que o trem vai embora, eles escutam o quê? E aí eles olham pra trás e aí tá lá quem? Harmônica.
Ele é tão misterioso que até a aparição dele é um mistério. Porque o trem para, o trabalhador lá do trem, esqueci o nome do cara lá, carrega as malas, joga a mala dele pra frente e cadê o cara?
É.
Ele desceu pelo lado de trás.
Desceu pelo lado errado.
Só pra sacanear.
É.
Saiu pelo outro lado aí já
cara,
sabendo que tinha bala.
É, aí os caras, não desceu ninguém. Vambora, né?
Pois é.
Aí o trem passa e aí
mas
toca...
ele ainda é mala, porque ele podia não ter tocado a gaita.
Isso.
Podia ter
deixar
esperado pra
embora.
Dar tiro pelas costas.
Exatamente.
Dos caras. Exatamente. Mas o que ele faz? Ele é moleque piranho. Ele espera dar a gaitinha, os caras perceberem que ele tá lá, virarem pra ele matar os três.
E aí tem um dos melhores diálogos do filme. Já... Não, o filme é cheio de diálogos sensacionais, né?
Sim.
Esse é só o primeiro.
Qual
né?
que é?
Já. Começa lá, o Frank tá aí? Não. Ele mandou nós três, não sei o que, não é? Aí falou assim, você trouxe um cavalo pra mim? Aí não, a gente trouxe...
Só estamos os três.
Faltou um cavalo, né?
É.
Aí ele, não, você trouxe dois a mais.
Puta merda!
É foda demais,
puta
velho.
Puta que pariu, velho. Nessa,
é?
Hora, nessa hora eu falo assim, ok, beleza, valeu. Desculpa aí,
pode
tô indo embora,
o
valeu?
Filme já. E aí o Leone é tão inteligente com esse negócio de construção de personagem, né? Porque o Harmônica, ele é rápido no gatilho, né? Mata os três, sim, dá três tiros, mas ele leva um, não sai ileso. Ou seja, ele não é imortal.
É, isso que é o bom,
ele,
cara.
Tanto é que ele precisa de ajuda durante o filme.
Originalmente, ele tinha oferecido o papel pro Clint Eastwood. Ele queria continuar a parceria com o Clint Eastwood, mas o Clint Eastwood recusou, porque ele já não estava mais interessado em trabalhar com o Leone. Aí ele ofereceu o papel pro James Coburn, para fazer o Harmônica. Mas ele quis muito dinheiro. E aí o papel acabou indo pro Charles Bronson, que já tinha recusado o papel também na trilogia dos dólares. Ele tinha recusado tanto o papel do próprio Clint Eastwood no primeiro filme, quanto o papel do Lee Van Cleef no segundo filme. Tem uma outra curiosidade, é o seguinte, a gente tem que falar do ritmo do filme.
Ah, sim.
Por que que é um filme tão lento? Tudo acontece ao seu tempo.
A velocidade do filme é um fator integral do filme, da história, pra mostrar que realmente a velocidade que você tem nos anos 60, da vida nos anos 60, da correria, e porra, hoje em dia muito mais, né, isso é o exponencialmente maior, naquela época não tinha isso. Naquela época, meio de comunicação era o telégrafo, era a coisa mais rápida do planeta. Era o trem, cavalo, carroça. Então, pra você fazer o pedido de alguma coisa, até que ele ia rápido no telégrafo. Mas até chegar, qualquer coisa...
Era uma semana, no mínimo.
Dependendo do que você tava,
se tivesse perto,
velho,
era um dia. Se tivesse perto, era dois dias.
É.
Né? Já
se
perto
de
mesmo.
Trem.
É, exato. Se tivesse perto, perto, era dois dias. Era um dia.
Uhum.
Mas se tivesse mais ou menos perto, viesse de trem, era uma semana.
É aquela época que, pra você cruzar os Estados Unidos, você levava meses.
É, mas eu acho que não é só isso.
É, tem outra coisa que é o seguinte. Enquanto muitas pessoas podem falar que o filme tá perdendo tempo demais, eu já olho o contrário. O Leone tá aproveitando o tempo ali. Como? O Bruno já falou algumas coisas. Tá construindo personagem. Ele tá gerando expectativa no espectador. Então a gente fica o tempo todo ali agoniado. O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Porque a gente não sabe o que vai acontecer a qualquer momento, né?
Uhum.
De tanta expectativa que ele gera.
Ah, tem bastante suspense também, né?
Isso.
Porque a partir do momento que cai o primeiro dominó, que é o assassinato da família, a gente não sabe o que, que vai acontecer com a mãe que tá chegando no trem.
Não, a gente não sabe nem aí, a cara dessa mãe, nem quem é.
E aí a gente não sabe o que, que vai acontecer depois que ela chega na casa.
E descobre que morreu.
Cada coisa que ele revela gera um monte de expectativa. Porque e agora?
Quando ela descobre o negócio da estação de trem, que já é lá pra mais de uma hora de filme.
É, aí tu fala assim, caraca, eles,
agora que
tal.
Eu entendi.
Mas mesmo assim, tipo, tá aí agora.
O lance que eu acho é que a gente descobre tudo junto com os protagonistas.
Sim, isso. Que é muito bom, é uma técnica maravilhosa.
Com eles e no tempo deles.
Uhum.
Outra coisa, a gente não sabe quanto tempo, na verdade, a vida toda do Harmônico foi atrás do Frank.
Sim.
Uhum. Olha só o tempo que ele levou pra achar o Frank. Foi outra eternidade.
Porque lá pelo meio do filme a gente descobre que o Frank...
Isso.
Matou o irmão do Harmônica e quase mata o Harmônica
aí,
também.
Que cena também, né?
Uma
cara?
Cena foda. Como é que é a cena, já? Explica aí.
São dois mexicanos. O Harmônica, bem novo... E o irmão dele. Então a gente só mostra o Frank chegando. É, e quando revela o que tá acontecendo, o Harmônica tá em pé. O irmão dele tá em cima dele, nos ombros, pendurado numa corda no pescoço, pra ser enforcado.
E a gente não vê a cara do irmão esse tempo todo.
Isso.
A gente fica focado na cara
do menino.
Do menino.
O irmão dele só vai sobreviver enquanto o Harmônica aguentar ali em pé. Porque assim que ele cambalear ou
cansar,
o irmão dele vai ficar sem sustento e vai ser enforcado. Mas aí o Frank é tão sacana.
Filha da puta.
É. E aí que a gente vai entender o negócio da gaita. Que ele pega a gaita e coloca na boca dele. Que aí a gente entende a motivação dele com essa gaita. E ainda vai e fala, né? Cuida aí do seu irmão, uma coisa
toca
assim, né?
Toca aí pro seu irmão enquanto ele espera.
E é por isso que ele toca a gaita o tempo todo enquanto ele espera. Ele tá numa sede de vingança tão grande que ele não quer saber se ele vai viver. Ele tem esse objetivo, mas ele não se importa mais com a própria vida.
Tanto é que ele não tem plano pra depois isso. Disso. O plano dele é resolver a dívida e acabou.
Eu acredito também que ele começa a lutar pelos injustiçados também.
Porque ele foi um...
Exatamente. Né? Então, até o próprio caso da Jill, né? Que a princípio ele não poderia ter nada com ela.
Uhum.
Ele ajuda ela e tudo mais.
Sim,
né?
Ele toma as dores dela por conta do que aconteceu com a família.
Isso.
Ele se vê no lugar, né?
Exatamente. Ele vê aquela
filha
injustiça...
da puta. que matou, me fez matar o meu irmão, praticamente, porque é isso que ele faz. Matou essa família aqui, matou criança e deixou essa mulher aí que tinha alguma esperança de ter alguma coisa na vida.
Deixou ela largada aqui,
tendo que tomar cuidado, estuprou ela.
Ela tá sobrevivendo, né? Ela não quer morrer.
Ela conversa demais com ele, eu acho,
nessa
hora.
Mas ela tá tentando ganhar empatia com o cara pra depois pegar ele e... De calça baixa,
eu entendo, mas eu sei lá, eu fico meio...
São as armas que a mulher tem naquele jeito, velho.
Tão conflitante nessa cena em que ela é estuprada por ele. Porque, tipo, não é uma cena violenta. Apesar de ser uma violência extrema. Porque ela se entrega. Porque ela não quer morrer. Eu entendo que é isso. Mas você entende que, tipo,
é por isso que eu falei no começo que ela é um personagem muito forte.
É conflitante.
Entendeu?
Pra mim, Bico, não
gente,
é pra ela, não.
A gente espera que a mulher grite, chute e etc
pois
e tal.
É.
Só que o passado dela já inclui prostituição. Então, pra ela, é mais um que ela não queria fazer, mas tá fazendo porque ela vai ganhar alguma coisa.
E é por isso que a frase dela, que eu falei antes, é tão fundamental pro personagem.
Exatamente, porque
pra
você
ela,
é só mais um, velho.
Só um banho quente resolve esse problema, ela só
isso.
vai ter... mais uma memória imunda. Mas o problema é que eu não sou ela.
Sim.
Entendeu?
E aí,
eu tô
você
falando de mim.
Entender o que tá rolando ali, você
eu tô falando
tem que
da
ver
minha
a
experiência.
Força que ela tem.
É, eu tô falando da minha experiência. Uhum. A minha experiência é de que eu, se eu tivesse no lugar dela, eu não ia aceitar do jeito que ela aceitou. Mesmo tendo, talvez, um histórico que ela tem. Porque eu não tive. Mas eu tô dizendo assim, eu, no lugar dela, teria gritado, teria esperneado, teria morrido. Mas ela, pra sobreviver, usa toda a experiência de vida dela que ela já tem, de saber que aquilo ali, meu amigo, é
passa.
Só ela tomar um banho quente que resolve.
É 2 minutos e um banho quente.
Exatamente. E ela só vai ter uma memória... Cara, essa frase define tanta coisa do personagem dela e da situação dela, que é um negócio impressionante, velho.
O personagem mais forte do filme inteiro é ela.
Porque ela se ferra o filme todinho, né? Até o final do filme.
É ela que decide falar, não, eu sou viúva, que ela podia muito bem ter falado, não, então não conheço a sua família, foda-se, larga tudo aí, vou voltar pra New Orleans.
É, ela não queria mais ser puta, é isso.
E aí ela falou, não, eu vou, a gente já casou lá há tempo, a gente só ia oficializar aqui agora, casou escondido, porque pelo menos eu vou ter uma fazenda. Aí ela olha pra fazenda tem...
3 porcos, 2 galinhas e mato.
Mato não.
E
pó
areia.
E pedra.
É.
Pó e pedra. Aí ela fala assim, puta que pariu, pelo menos tem um poço, né?
E aí ela descobre o lance da estação, né?
Que isso. É a chave da parada toda, é o poço, velho. Que,
isso, exatamente.
Pra quem não sabe, trem a vapor funciona em cima de água fervida, vapor, sob pressão, e o trem vai andando e vai gastando a água, vai saindo. Vapor.
Precisa parar na estação pra reabastecer.
Uma das coisas da estação é você para a locomotiva embaixo daquela caixa d'água gigante pra encher a locomotiva de água.
Isso. E o trem serve pra abastecer as cidades.
Lógico.
Né?
Então,
é
a
uma
distância
simbiose.
Entre a distância entre uma estação e outra é a capacidade do tanque do trem, basicamente.
E por que o trem não podia passar por ali? Porque não tinha estação.
E o mistério todo do filme é... O cara pegou um contrato pra construir a estação e botar a caixa d'água pro trem. E naquele terreno que ele comprou que não valia porra nenhuma, ele ia construir uma vila.
Uma cidade.
Ele ia construir o posto de correio, ele ia construir a mercearia do outro lado da rua, ele ia construir a igreja, ele ia ter ali a primeira estalagem, que era a casa dele, e o resto ele ia começar a comprar e fazer. Então ele já tinha o plano todo.
Ele ia ganhar dinheiro, como ele falou.
Ele já tinha o plano todo, ele já tinha a grana do contrato com a ferrovia, que ia dar uma grana fodida.
Isso.
Porque só pra cada trem que passasse ali, ele ia ganhar uma grana foda. Que o trem depende da estação mais do que ele depende do trem.
Até porque ele só depende do trem se tiver alguma gente pra descer ali pra fazer alguma coisa.
Exatamente.
A ideia dele de construir a cidade era pra ganhar mais dinheiro.
Mais dinheiro ainda, pra ter cabeleireiro, pra
pois
ter
é. Só
todos
que aí,
os serviços.
O dono da ferrovia... O dono dos trem fala assim, ninguém pode ganhar mais dinheiro do que eu.
Não, esse fala da puta aí, ele pegou o contrato, mas ele tem uma cláusula no contrato que se a estação não estiver pronta quando o trilho chegar lá, ele perde tudo.
Então o que eu vou fazer?
Vou fazer com que ele perca tudo.
Isso.
Que eu não vou
só
pagar
não contavam
pra ele.
Com a Jill, né?
Não que contavam com a Jill, que chegou Exatamente. Lá e falou assim, ah, fela da puta.
Ah, então pra fazer estação, nós vamos
fazer
estação.
E quem começa a fazer estação são os bandidos.
O Harmônica
e o Cheyenne.
E o Cheyenne e a trupe do Cheyenne.
Isso.
Deixa ele e falou, ó, galera, vamos lá construir um negócio lá, porque aí a gente vai virar o quê? Cidadão de bem, velho. Os caras falaram assim, ó, a gente descobriu o jeito da gente aposentar essa vida de bandido.
Isso.
A gente vai montar uma estação, a estação é da mulher, foda-se, a gente abre um puteiro do outro lado da rua.
Isso, e vamos viver de bebê, encher a cara. Vamos viver ali.
E ganhar milhares de milhares.
Fulano vai ser o xerife, eu vou ser o, eu vou ser o barman.
Isso.
E não
fulano
é eles.
Vai ser o xerife, é ótimo, né, cara?
É, os caras assim, que já tá assim, pô, a tua cidade é, porra, tu vai ser o xerife, eu vou ser o barman, o cara vai ser o cabeleireiro, o outro vai cuidar dos cavalos, pronto, tá pronto, velho. Olha aí. Se você gosta de videogame, segue a gente lá no Twitch, twitch.tv/portalrefil.
O que eu acho legal da história é isso, que uma coisa tá ligada na outra, que tá ligada na outra, que tá ligada na outra, sem ser forçado.
E é por isso que prende a atenção do espectador o filme todo, porque a gente vai descobrindo as coisas, né?
Ó, a gente já explicou aqui a relação da Jill com a ferrovia.
Que é o plot isso. principal.
A ferrovia contrata o Frank...
pra matar a família e fingir que foram os bandoleiros lá.
Isso.
Que ele escolheu pra ser a galera do Cheyenne.
Do Cheyenne.
Vocês que vão levar a culpa que dessa porra.
Que era o maior bandido da história.
Isso.
Só que ao mesmo tempo, chega a Jill... E aí o cara falou, pô, mas tem que tirar lá a mulher lá do negócio lá.
E aí, vamos tirar a mulher. Porra, mas o Cheyenne
mas
chegou.
Mas o Cheyenne tá ajudando ela lá. E aí entra o Harmônica na história. Que é quem? Que é o cara que tava indo lá pra caçar o Frank.
O Frank, isso.
E ele tá anos atrás do Frank e agora ele sabe onde o Frank tá.
Exatamente.
E aí ele se une ao Cheyenne e a Jill pra pegar o Frank.
Tem uma cena muito boa... Que a Jill tá sozinha na fazenda e ela escuta...
A gaita.
A gaita lá do lado de fora. Sim. Aí eu falei, puta que pariu, o cara vai chegar agora aqui e vai terminar o serviço. Mas não, ele tava avaliando tudo pra ver se valia a pena se juntar com a Jill ou se valia a pena usar ela como isca. O que ele ia fazer ali, porque o ajudar a Jill é secundário, é quest secundário ali
Sim,
pra ele.
Sim, ele só vai ajudar ela.
O foco
ela.
Dele é porque se ele ajudar ela, ele vai fuder com o Frank.
Isso.
E o Frank vai ter que voltar aqui pra resolver o negócio. Quando ele voltar, eu tô aqui esperando.
Exatamente.
Ao mesmo tempo, ele sabia que iam atrás dela, né?
Exato. Ela é a isca, e quanto mais eu ajudar ela, mais o Frank vai ter que vir pra aqui pra resolver.
E ao mesmo tempo, tem aquele senso de justiça, porque a família dela foi assassinada,
Sim,
né?
Sim, eu vou então, ajudar. É mais bônus pra ajudar
Exatamente.
Ela, mas assim...
Vários
O motivo do cara é aqui, ó. Se eu fizer isso, o Frank vai vir pra resolver? Vai, então eu vou ajudar. Minha filha, tu tem 100% minha ajuda.
Mas é que tá. Eu acho que tudo isso é a gente interpreta disso. Em nenhum momento...
Ele fala
ele
nada.
Ele fala que ele vai usar ela ou
Não,
que...
Não, ele
entendeu?
Chega lá e fala que tem café?
É, exatamente. É isso. Eu acho foda
o
que Chayenne é isso. Não tem explicação.
Chega lá e fala, tem café?
É, não tem explicação.
Não tem. O cara chega lá...
Ó, eu vou ficar aqui esperando o Frank pra fazer...
Não,
não
ele
só fica.
Não isso que é o lindo desses filmes mais antigos, que não tem tanta coisa mastigada.
É, não tem pressa pra te
e
contar
nem
a história.
Os filmes do Alfred Hitchcock. Você vê o filme de acordo com o ponto de vista de um personagem e vai aprendendo as coisas com o personagem. Bebê de Rosemary é outro. Você vai aprendendo a trama toda em cima do que tá sendo entregue naquele momento. Então você não... A plateia nunca tá um passo na frente. Ela pode estar um passo atrás de todo mundo, mas ela nunca tá um passo à frente.
Temos que falar da cena do trem, cara.
Qual delas, né?
Que o Harmônica fica preso, capturado pelos bandidos.
Ah, sim, no trem.
E o Cheyenne vai recuperar ele, velho.
Puta que pariu.
O
Cheyenne...
tiro da bota, velho. Puta que... É muito maneiro aquilo, cara. Aí ele depois senta em cima do trem botando a bota de novo,
a
cara.
A bota
muito
de
bom.
Novo?
A bota com furo, no.
Com furo. Cara, o Cheyenne ali, ele mostra que ele sabe sobreviver
ele
e sabe se virar.
É.
Então o cara assim, já levou Malandro. Muita bala, já viu balas unido no ouvido dele muito, já teve que usar da astúcia dele pra se virar, e o tiro da bota é um exemplo perfeito disso.
Exatamente.
O pessoal sabe que eu tô aqui em cima, já estão atirando aqui pra cima, o que que eu vou fazer? Vou botar o pezinho aqui, o cara vai chegar, eu vou tirar o pé. Quando ele botar o pé de novo, ele vai tentar me pegar, só que não é
só
meu pé.
Só que vai ser minha mão com a pistola.
É. A pistola ali dentro, o também... revólver, né? Revólver, porque naquela época não tem pistola.
E ele no melhor estilo Homem-Aranha também, né? De cabeça pra baixo, batendo na janela lá.
Thank you. Sérgio Leone, a gente falou da lentidão do filme, né? De como tudo acontece no seu próprio tempo. Sérgio Leone gostava de contar uma história de um cinema em Paris em que o filme passou ininterruptamente por 2 anos.
Sim.
Que isso, hein?
Quando ele visitou esse cinema, ele foi cercado pelos fãs que queriam seu autógrafo.
Uhum.
Mas também veio uma outra pessoa, o projecionista.
Que ficou puto!
Que tava menos entusiasmado. Aí o cara virou pra ele e falou assim: eu te mato! O mesmo filme várias vezes por 2 anos! E é tão lento!
Sensacional.
Tem uma cena muito boa, muito importante, que mostra que os chineses lavando roupa nos Estados Unidos, desde aquela época era lavanderia, era com os chineses,
velho.
Tem que
falar do cara que apanha o dedo duro lá, o dono da lavanderia.
O Jack Black.
Que parece Jack Black. Jack Black. Cara, a porrada que ele toma,
ele
do Charles
toma,
Bronson.
Ele toma, velho. Toma quente ali, velho, bonita, viu?
Eu acho que foi de verdade aquelas porradas, mano.
E o melhor é o Cheyenne, né? Que ele vê o Cheyenne lá embaixo. Aí ele vai tentar dedurar, né? E o Frank dá o tiro nele. Aí o Cheyenne: eu falei pra você ficar calado.
Mas o vilão dos vilões, o cara que tem tuberculose dos ossos...
O dono da ferrovia.
O cara tem um trem particular, que naquela época, tipo, tem um 737, só pra ele.
Mas no caso dele era fácil, porque ele era dono da ferrovia, né? Isso. Ele tinha um contrato do governo pra montar a ferrovia.
Caralho, então, mas mesmo assim...
É dinheiro, velho. É dinheiro pra caralho.
Agora, eu olhei aqui e lembrei uma coisa, que tem um erro de continuidade sinistro na cena do enforcamento do irmão do Harmônica. Ela foi feita provavelmente em vários takes, e em um dos takes a gaita amassou. Então no corte final a gaita tá retinha, amassada, retinha, amassada. Ela vai e volta entre retinha e amassada. E pô, é um item muito específico pra aquilo ali. Então o continuista ali, velho, deveria ter feito. Porra,
na verdade, eu acho que no caso do não foi o continuista, né? Eles devem ter filmado umas 2 ou 3 vezes. O continuista não viu que a gaita amassou, provavelmente.
Eu acho que viu e não tinha gaita pra substituir, velho.
Talvez, pode ser isso também.
Só tinha
e às vezes não tinha mais o que fazer isso. Também, né? Não tinha
e
como refazer a cena.
E o cara, na hora de montar, falou: olha, vamos pegar a melhor performance ao invés da gaita inteira.
Até porque quando a pessoa assiste uma vez só, na primeira vez, ela dificilmente vai reparar nesse detalhe.
Ah,
né?
Pô, eu esperei na primeira vez que assisti.
Ah, mas você é o Baconzitos.
É, o Baconzitos, né?
Você não transa.
Agora voltando a falar do chefão lá, né? Uma coisa bacana é o arco dele também, né? Porque o sonho dele era ir ver o mar.
Sim, muito bom, cara.
E ele termina na lama. É tipo uma referência, né? Tipo, não conseguiu ir pro mar, né? Mas ele se rastejou até a lama.
Por quê? Porque ele era um cara imune. Ele era pior que o porco.
Sim.
Entendeu? Ele era um porco, um nojentão que só queria capitalismo. Entendeu?
Igual o Frank falou, né?
Já ouviu falar de porcos capitalistas?
Sim, já.
Olha aí.
É, o Roger Águas.
O Roger Águas já avisou faz
já
tempo.
Já avisou. Mas o que eu ia falar é o seguinte. Até o Frank falou, estar atrás de uma mesa é tão perigoso quanto a arma.
Seu pau no cu.
Só falta ele falar isso, né?
Tem o duelo do final, que é o duelo dos duelos, que o cara vai finalmente enfrentar o Frank.
Sim.
E na hora que ele vai enfrentar o Frank, a coisa que ele faz? Ele mostra a gaita. Na hora que ele mostra a gaita, o Frank já...
Puta merda.
Treme e fala: puta que pariu, me fudi.
Ele só descobre no final mesmo.
É, mas ele, na hora que ele vê a gaita, ele fala: não, me fudi. Agora que eu morro. Porque
não, é porque agora ele entendeu que o cara tinha uma motivação.
Sim. Não, e fudeu. Esse cara aqui, ele não vai tremer, ele não vai titubear, exatamente. Ele não vai... Ele vai ficar de peito aberto esperando o tiro vir pra me matar.
Tem um detalhe sinistro aí que eu achei muito bacana, que é o seguinte. Eles vão lá pra trás da casa, sei lá.
Vão duelar, eles vão lá pra trás, isso, de boa, tira com os casacos, joga no chão.
Exatamente. E você chegou no ponto que eu queria falar. O Frank tira o casaco dele, mas o Harmônica não tira o dele. Ou seja, o Harmônica, teoricamente, ia ficar em desvantagem pra sacar a arma, entendeu? Só que o Harmônica é tão sinistro, né? Que ele não, tipo
já
assim,
tá
isso aí não vai,
velho,
interferir em nada. Mas o Frank tava preocupado, entendeu? Só um detalhe, assim, simples, que passa batido em muita gente, não é? Mas assim, o Frank se preocupou. E não, eu vou sacar, mas não quero nada me atrapalhando. Aí ele tira o casaco
dele. Tira o casaco.
O Harmonic continua com o casaquinho dele lá, entendeu?
É, não preciso disso não, não tô com medo não.
E outra coisa sobre a montagem, né? Porque até eles atirarem demora, sei lá, um século, né? Mas só que isso não é... Isso é coisa da montagem. Isso não é, tipo, na vida real, né? Na vida real, o Harmonic, ele foi mais rápido no gatilho. Mas aquilo lá é pra criar atenção no espectador. Mostra aquele jogo de câmeras, mostra os closes, né? A mão, assim, quase pegando na arma. Aí o Harmonic consegue atirar primeiro, né? O Frank cai e ele vai lá falar com a Harmonica, né? Ou com o Frank.
Sim.
Que é aí que o Frank vai descobrir quem era ele.
É, pois é.
E a gente também.
E a gente também, exatamente.
Finalmente a gente...
É aí que rola o flashback do porquê que o cara ficou puto com... Tá querendo pegar o Frank.
Mas aí
no
é tão...
fim do filme que ele fala assim, ó, oh, meu irmão foi enforcado na minha cabeça e tal, não sei o quê. E a gaita é essa aqui, então a gaita aí... Joga a gaita no cara e
eu
fala,
tinha enfiado no cu dele.
E é tão bem construído que ele morre igual o Harmonica cai quando o irmão dele morre. Coloca a gaita na boca e ele cai com a cara na terra.
Outra cena que é maravilhosa, que a gente só tocou ela nas citações, é o leilão da fazenda. Que a mulher, por pressão de todo mundo, ela decide leiloar a porra da fazenda.
Essa é muito boa, cara.
Tá lá a cidade inteira no leilão, ah, vamos começar aqui com 50 pratas. E o cara fala assim, 100, o outro já puxa uma faca, alguma coisa assim, encosta no cara, o cara, é, tudo bem, não vou mais falar nada.
As pessoas desistem.
Ninguém dá um lance. Aí o outro fala assim, 150, é meu. E no final...
É, porque a ideia era que o cara da ferrovia queria comprar por um preço mais baixo possível, entendeu? E ele sabia que a mulher tava fudida, ia ter que aceitar qualquer coisa.
Não tinha porra nenhuma.
E aí ele bota a galera lá, os capanga do Frank, pra...
Intimidar todo mundo.
Exatamente, intimidar todo mundo. Só que aí ele não contava com a astúcia do nosso querido Harmonica.
Que porra.
Catou o Cheyenne.
Vamos ali, Cheyenne, fazer um negócio. Relaxei.
Que não tava... Ali. Com cabeça prêmio, sei lá que porra que era, valia não sei quantos mil.
5 mil.
5 mil dólares.
É.
Valia o cara. Aí ele, peraí, 5 mil dólares. Ah, como assim? Vou pagar com esse cara aqui, ó.
Esse aqui não tá valendo 5 mil dólares pela cabeça dele? Tá, então, tamo aí.
Então.
Tá pago.
Não, ele fala assim, 5 mil dólares, tá chegando, né? Aí, yes. Aí ele desce o Cheyenne. Tá chegando aí, ó.
Aí todo mundo olha pra cara do Cheyenne com a cara de cu, assim, como assim o Cheyenne? Né? Porque, tipo, ele era o maior bandido da
caralho,
região, né,
como
cara?
Como assim? É, tá aí, tá pago.
Aí ele fala um negócio lá do Judas, que é muito bom, é mesmo. Uma frase excelente
frase
também.
Frase excelente.
Exatamente.
E o pior é que ele achava que o Cheyenne ia ficar preso na delegacia local.
Isso.
Que aí ele, tipo assim, pô, de noite eu te busco.
Isso.
Aí o plano era esse.
Eu te liberto depois.
De noite eu te busco. Só que na sequência o povo põe o cara na carroça já pra botar no trem, pra levar pra não sei aonde, pro cara ser julgado.
Isso.
E os brother do Cheyenne, antes de chegar na próxima estação, já pegaram o Cheyenne de volta.
É muito bom,
cara. É muito bom, velho.
É muito bom.
Essas tretas, essas armações, tipo, que só rolava naquela época. Porque, tipo, porra, prenderam o cara, beleza, a gente solta. Se bem que isso rola em alguns lugares do Brasil até hoje, né? Tipo, prendeu, a bandidagem vai lá, entra na delegacia, ou passa todo mundo, ou... solta o cara.
E não podemos terminar esse programa sem falar do maravilhoso, do excelente, do...
Ícone.
John Williams italiano, Ennio fucking Morricone.
Tudo que você acha fodástico de trilha sonora de faroeste tem a assinatura dele.
É, não é só de faroeste, o cara também tem um monte de outras coisas muito
mas
boas.
Mas o que?
Mas onde ele brilha é no faroeste.
É, o alicerce dele, velho, a base dele ali, isso. Ó, é o faroeste, é o velho oeste.
É, ele tem várias trilhas fantásticas.
Porra, tem umas...
Fora até de faroeste, tem o Cinema Paradiso dele também, que é... incrível,
fantástico.
Pra mim, a melhor coisa que ele já fez. Mas aí eu sou suspeito, porque esse Cinema Paradiso é o meu filme favorito da vida, então... Mas o Ennio, ele tem nesse filme, não só a trilha da gaita, que é foda...
Não.
Mas a trilha épica da história, cara, é de chorar, velho.
Thank you.
ele faz maravilha com pouca coisa, velho.
É mágico, é mágico.
Ele te vende, porra, te vende com três notas, velho.
Sim.
A gaitinha do suspense, cara, são três notas.
Tem vários momentos do filme que ele pega a mesma trilha, né, mesma música, digamos assim, e só muda o ritmo dela pra mostrar, representar o que tá na cena.
Ele faz um tema e reutiliza aquele
reutiliza
tema.
De várias formas pra representar aquilo que o filme
é
tá passando,
um mais,
né?
É o mais tenso, é o mais energético, isso. É o mais romântico, ele usa instrumentos diferentes pra passar omissões diferentes.
Isso. Agora, o que é mais escroto é que essa trilha não foi indicada ao Oscar.
É.
Assim como nenhuma outra trilha dele de faroeste, a não ser Os Oito Odiados do Tarantino, que foi onde ele ganhou.
Caracoles, velho. Devia ter entregue três. Toma aí, porque a gente tá te devendo. Toma três Oscars.
Trilhas dele que foram indicadas ao Oscar. Cinzas do Paraíso, de 78. A Missão, de 86. Os Intocáveis, de 87.
Porra.
Bugsy, de 91. Malena, de 2000. E nenhum desses ele venceu. Aí ele ganhou um Oscar honorário em 2007 pelas suas contribuições ao cinema.
É, porque estavam devendo.
E em 2016 ele ganhou finalmente o Oscar de melhor trilha sonora para filmes por Os Oito Odiados, que também é foda.
Sim.
E vamos à lista dos Patreons, padrinhos e assinantes que ajudam o nosso projeto aqui do Refil. Nesse mês, com o mundo mágico dos mágicos, Harry Potter! Alberto Marinho,
Fred Weasley,
Alan G.G. Silva,
Jorge Weasley,
Álvaro César Dollens Jr.,
Cétrico Diggory,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Percival Graves,
Andréia Almeida de Oliveira,
Luna Lovegood,
Arthur Bárbaro,
não, Piotickness,
Arthur Bonifácio,
Alastor Olho Tonto Moody.
Pior que eu tô assim, cara, e você colocou sem saber. Bruno Carneiro,
Salazar Sonserina.
Eita, esse aí é o bichão mesmo. Bruno Gunter Freak,
Bartolomeu Crouch Sr.,
Bruno Henrique Cidrim Passos,
Godric Grifinória.
Olha, só a galera da casta. Carolina Tchau,
Hermione Granger,
Central 47,
Cornélio Fudge,
Dalton Ferreira Soares,
Rufo Scrimigo,
Daniel Cacheta,
Ron Weasley,
olha aí, Daniel Moreira,
Antônio Dolohov,
Deberson Carvalho Nascimento,
Walter Dursley,
Denis Donato,
Franco Bryce,
Diego Francisco de Paula,
Tom Riddle Sr.,
eita,
esse é o pai,
Diego Martins de Oliveira,
Valden McNair,
Diego Moradil,
o Dobby.
Toma uma meia pra tu, toma. Diego Freitas.
Draco Malfoy.
Eita, recebe. É. Éder Cardoso Santana.
Sirius Black.
Melhor personagem, hein? Edmilson Ferreira da Silva Jr.
Aberfort Dumbledore.
Eduardo da Silva.
Antônio Goldstein.
Eduardo Ramos.
Colin Creevy.
Eudes.
Guilherme Weasley.
Eliezer Souza.
Dino Thomas.
Emílio Mansur.
Momolo Watterson.
Ezon Almeida.
Craig Bowler Jr.
Ezequiel Ferreira.
Hugh Biggs.
Fábio Tartaruga.
Chadwick Boot.
Fabrício Martins Cruzeiro.
Duda Dursley.
Felipe Aluoto.
Credence Barebone.
Felipe Bezerra.
Elifas Dog.
Felipe Fiorito.
Percival Dumbledore.
Olha. Fernanda Carolina Aguiar.
Queenie Goldstein.
Fernando Abreu Gontijo.
Dédalo Deagle.
Flodoaldo Simões.
Rodolfo Brand.
Gabriel.
Mordico Egg.
Gabriel Tully Ferreira Neto.
Scorpius Malfoy.
Gilmar Lima de Souza.
Ronan.
Guilherme Bandeira Santiago.
Cormaco McLaren.
Guilherme Frediani.
Rufo Wicknus.
Gutenberg Lima dos Santos.
Severo Snape.
Hélio Paiva Neto.
Quirino Quirel.
Henrique Iamarino. Motherfucker!
Percy Weasley.
Henrique Pinheiro,
Gerardo Grindelwald,
Henrique Soares Silva,
Russell Lucky,
Heitor Bonifácio, olha só,
Michael Gregorovich,
Ildebrando Cortonese,
Regulo Black,
Jaqueline Oliveira,
Pomona Sprout,
Jefferson Cordeiro,
Filho Flitwick,
João Paulo Alves da Rocha,
Servolo Gaunt,
João Paulo Silva,
Alvo Dumbledore,
Oia, Joyce Oliveira Castro,
Porpentina Goldstein,
Josair Ege Júnior,
Simas Finnegan,
José Armando Bizarria Gomide,
Nicolas Demisme Worthington,
Júlio César Kietzer Oliveira,
Stuart Craig,
Lauro,
Igor Karkaroff,
Leonardo Elisário Amaro,
o Frei Gorducho do quadro,
Luana de Souza,
Helena Ravenclaw,
Lucas Dias de Freitas,
Justino Finch Flatley,
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho,
Olívio Wood,
Luiz Fernandes Monteiro da Silva,
Ulrich Kemp,
Luiz Borges,
Tiago Quintana,
Márcio Machado,
Horácio Slughorn,
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas,
Tom Cérvaro Riddle,
Matheus Santos,
Bartolomeu Crouch Jr.,
Matheus Belo,
Tiago Sirius Potter,
Michael,
Jacob Kowalski,
Miguel Eugênio,
Tofty,
Moisés Almeida,
Magno McDonald,
Nicolas de Oliveira,
Nicolau Flamel,
tá velho, hein? Pablo Gomes,
Luciano Limos,
Paula Andia Spencer,
Xoxang,
Paulo Roberto Libardi, o nosso querido 15 quilos,
Armando Dippet,
Pablo Dias,
Kildroy Lockhart,
Pedro Henrique Santiago Gama,
Lorcan McClair,
Rafael Coelho Primo,
Pedro Pettigrew,
oh, Pettigrew, Rafael da Silva Antunes,
Limibert,
Rafael de Queiroz Pereira,
Morfino Gaunt,
Regis Silva,
Lino Jordan,
Renato Araújo,
Garrick Olivares,
Renato Siqueira de Souza,
Perkins,
Ricardo Luiz Souza,
Estúrgio Podmon,
Ricardo Malen,
Mundungo Fletcher,
Roberto Castelo Branco de Albuquerque,
Ernesto Macmillan,
Rodrigo de Castro Anes,
Barão Sangrento,
Rodrigo Figueiredo,
Ignoto Peverel,
Rodrigo Pereira Mauês de Faria,
Argofield,
Rogério Pereira Galinaghi,
Kim Shacklebolt,
Sérgio Isaac Júnior,
Amigo Carol,
Silton Heleno Maciel Júnior,
Álvaro Severo Potter,
Suelen Nastri,
Minerva McGonagall,
é, olha, Tiago Mendanha do Nascimento,
Rodolfo Lestrange,
Tiago Oliveira Martins Costa Luz,
Neville Longbottom,
Tiago Peixoto,
Tiago Potter,
Valdir Fumene Júnior,
Rubio Hagrid,
Vinícius Zomparelli,
Lúcio Malfoy,
Vitor Dutra Freire,
Remo Lupin,
Chupa, Wanderson Teixeira Barbosa,
Harry Potter,
Wesley Samp,
Bartô Crouch Jr.
e o nosso querido William Spengler,
Kitio Unfraville.
E assim agradecemos a todos os nossos apoiadores que com suas varinhas miramos e dizemos: eu juro solenemente não fazer nada de bom. Valeu, pessoal, pela ajuda.